A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Nas minhas andanças por essa fortaleza antiga, sem demorar muito, com medo de ser atacado por algum meliante, assim conhecido, os amigos, o alheio, o lunfas e penosas na fortaleza antiga. Pois bem, nessas minhas andanças eu tenho sempre a satisfação de encontrar pessoas que apreciam minhas histórias ou histórias, relembrando o passado. Ainda ontem, quando eu saí daqui, após gravar o programa Brasilidade, que revive aos domingos às 18 horas, os grandes nomes da música popular brasileira, produzido por Fátima Abreu e dirigido por Ronaldo César, e que neste domingo vai falar sobre Catulo da Paixão Cearense. Pois bem, aí encontrei um velho amigo do tempo do futebol, da linha, da meia-linha, do gol a gol, na Praça São Sebastião, naquele mesmo local onde hoje funciona o mercado. Eu disse para ele que voltei a escrever no jornal Estado, convidado por Ricardo Paliano, sempre às segundas-feiras, e o tema é a Fortaleza Antiga. Aí o amigo afirmou que acompanha aqui na Rádio Assembleia e na TV Assembleia. Ele sabe que no rádio eu demoro mais. Eu começo às 7h30 e vou até depois de 9 horas da manhã. Enquanto que na TV Assembleia são flashes rápidos, mas o tema é o mesmo. Fortaleza Antiga. Eu adoro falar na Fortaleza Antiga. Por sinal, há um grupo de memorialistas contando seus episódios, ilustrados com fotografias, na internet, no Facebook, no espaço que tem a mesma denominação, Fortaleza Antiga. No grupo eu cito Nireis. Nireis é admirado por todos. Ele tem um acervo de antiguidades de nossa cidade, incluindo fotos, discos, objetos os mais variados, conservados com muito carinho em sua residência no bairro Rodolfo Teófilo. Eu já estive lá e ganhei um grande presente de raro valor, para mim pelo menos, a gravação da voz do meu pai, que caso não saibam, era também radialista, e seu programa Coisas que o Tempo Levou, campeão de audiência, quando nem existia o Ibope. Meu pai era radialista, meu irmão Paulo radialista, eu radialista. Família não deu para nada. No Museu Nireis, todos podem chegar perto de peças, documentos, discos, fotografias, um mundo de recordações para os que amam a nossa fortaleza. São mais de 30 mil negativos inéditos, milhares de gravações de rolo e discos, uma biblioteca de 15 mil volumes. E o dono faz questão que os amantes de nossa cidade cheguem perto dessa preciosidade. Ele é bastante acessível e cede seu museu para a TV Assembleia, quando ela focaliza em seus documentários dirigidos por Ângela Gurgel, os nomes que fizeram a nossa história. Também é oportuno lembrar que eu tenho livros escritos sobre nossa cidade. O primeiro, Senhoras e Senhores, sobre o nosso rádio. E mais Fortaleza História e Histórias, e ultimamente Fortaleza Antiga, editado pela Assembleia Legislativa. E são edições esgotadas. Mas os meus livros e muitos outros dos autores Lustosa da Costa, Blanchard Girão, Marciano Lopes podem ser adquiridos no Sebo. Um deles fica na 24 de maio, quase esquina com Pedro I. Você indo por lá é capaz até de me encontrar. Eu adoro lembrar nossa fortaleza antiga.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente, o Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento. e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou sonegador de impostos fervoroso e meu dinheiro frio está todo na Suíça.
Quando você anuncia em uma rádio ilegal, é isso que você faz. Diz para todo mundo que está cometendo um crime. Anunciar nessas rádios é contra a lei.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 9. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 4 e 9.
Ouvidoria.
Hoje, com a ouvidora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Mariângela do Amaral Saboia. Doutora Mariângela, bom dia, é um prazer recebê-la.
Prazer é meu, Narcélio. Bom dia para você e para os ouvintes da FM.
Quais são as demandas mais frequentes da ouvidoria que a senhora comanda?
O Instituto Federal, como ele é subordinado aos órgãos de controle do Poder Executivo Federal, nós temos dois sistemas, o Sistema de Solicitação de Informação, o ESIC, e o Sistema de Ouvidoria, que é o EOUV. A maior parte das demandas que chegam ao Instituto vem de solicitação de informação pelo ESIC, né? No ano passado, nós tivemos 756 manifestações, das quais 439 são solicitação de informação. Este ano, nós estamos com 335 e já temos 138 solicitações de informação. Então, a grande demanda é de solicitação de informação. Isso porque, Marcelo, a rede federal está no momento de finalizar as contratações dos concursos que aconteceram em toda a rede. Então, os candidatos ficam procurando entre os institutos se há vaga, se pode haver aproveitamento. Por isso, essa demanda tão grande de informação.
Então, eu sinto também que vocês da ouvidoria dão retorno. As pessoas, quando enviam qualquer demanda, vocês dão um retorno com a solução ou a explicação do que se fala, né?
Exatamente, porque esses sistemas são monitorados pela Controladoria Geral da União. Então, nós temos os prazos legais, né, tanto da Lei de Acesso à Informação como a Lei de Proteção ao Usuário, nós temos um prazo médio de 30 dias para resposta. E se a gente não der essa resposta no prazo, a CGU nos aciona com determinação de cumprimento de prazo e já está na lei que o servidor público ele pode ser penalizado se ele não prestar as informações, as solicitações de informação que chegarem para ele. Mas nós estamos bem. Hoje, atualmente, por exemplo, no sistema ESIC, nós estamos somente com 5 solicitações de informação, 6 solicitações de informação e ainda dentro do prazo.
Então vamos aproveitar e repetir, eu lembro que já conversamos em outra oportunidade, vamos repetir como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria.
A ouvidoria do Instituto Federal, como eu já disse, está subordinada ao sistema da CGU e pode ser acessada pelo www.ouvidorias, no plural, www.gov.br.
Nós aqui na Rádio FM Assembleia damos um grande prestígio a todas as ouvidorias e sinto que a senhora faz o mesmo. Muito obrigado e até uma outra oportunidade.
Nós é que agradecemos a oportunidade de fortalecer esse canal tão importante de participação do cidadão nos serviços públicos. Obrigado.
Obrigado, senhora.
Para assegurar direitos iguais a todos, a justiça tem os olhos vendados. Já você precisa mesmo estar com os olhos bem abertos. Com o portal Transparência do Judiciário, você pode ver todos os gastos da justiça. Você vê o que foi pago pelos tribunais, o valor e qual o fornecedor do serviço ou bem adquirido. Acesse portaltransparência.jus.br. Portal Transparência. Você de olho na justiça.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom, pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje vamos falar do senador Álvaro Adolfo. É uma rua do bairro Presidente Kennedy. Tem por patrono Álvaro Adolfo da Silveira. Nascido em São Benedito, aos 29 de outubro de 1882. Filho de Francisco Oséias da Silveira e Filomena Carapeba da Silveira. Faleceu no dia 14 de janeiro de 1959. Foi advogado da Prefeitura Municipal de Belém, consultor-geral do Estado do Pará. Foi professor da Faculdade de Direito do Pará, advogado, servidor público, proprietário rural. Foi deputado estadual de 1912 a 1916. Foi senador de 24 a 30 e, novamente, de 46 a 55 e de 55 a 59. Publicou ensaios sobre o plano de valorização da Amazônia e tratados parlamentares do Rio de Janeiro. Bom dia, Marcelo, e até amanhã.
Até amanhã, Márlio Falcão. A expectativa da Secretaria de Turismo do Ceará é que neste ano o Estado receba em torno de 449 mil turistas neste mês de julho.
Entrevista.
Nós estamos recebendo neste programa o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará, Antônio Eliseu de Barros Júnior. Presidente Eliseu, bom dia para o senhor. Muito obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia.
Bom dia, Marcelo. Estamos sempre às ordens aí para prestar os esclarecimentos que forem precisos.
Como é que está a procura de hotéis no Ceará, presidente?
Olha, Marcelo, eu posso responder pelos nossos associados, que hoje são 54 associados, cuja grande maioria está na região metropolitana. Os feedback aí das operadoras, das agências, tem sido muito positivo para que a gente alcance um julho com ocupação boa. Mas como o hóspede está resolvendo muito em cima da hora, a gente não tem uma precisão. Na realidade, hoje, a estimativa para os associados da BH, quero frisar isso muito bem, para que o ouvinte entenda o que eu estou falando, a previsão está abaixo do ano passado. Em termos de Fortaleza. Parece que eu não tenho essa informação, mas pelo que eu tenho acompanhado pela imprensa, o litoral, tipo Jericoacoara, Canoa Quebrada, Frecheira, a procura lá, Icaraizinho da Motada, que é a minha região, parece que a procura para lá está muito boa. Mas para Fortaleza, até o momento, a previsão é abaixo do ano passado.
Presidente Eliseu, e neste período existem ofertas e pacotes promocionais?
Existe. O que está acontecendo hoje em Fortaleza, em várias cidades, não só do Brasil, do mundo, são essas plataformas que estão concorrendo com o setor de uma forma não equilibrada, não justa. Veja bem, os hotéis têm uma carga tributária muito alta, eles têm uma folha de pagamento, eles geram emprego, geram renda, e hoje muitas empresas estão alugando imóveis de particulares que não geram emprego, não estão regulamentados, quer dizer, não pagam imposto nenhum, e aí a concorrência fica muito grande. Se hoje um hotel tem um custo só de imposto em torno de quase 40%, esses outros empresas que não são cadastradas estão competindo numa esfera muito desigual em relação a nós. Então, eu também não sei como é que está a ocupação desse tipo de hospedagem, está entendendo?
A gente pode até considerar uma concorrência desleal, né?
Pode, não deve, porque é o que está acontecendo, Bianco. Outras cidades como Nova York, Miami, Barcelona, Paris, já estão trabalhando nessa regulamentação, porque é bom para todo mundo. É bom para o município, que aumenta a sua arrecadação, é mais seguro para o hóspede, porque vai existir uma fiscalização, um acompanhamento. Você vê agora um caso que ocorreu lá no Chile, aquela família toda, uma família de brasileiros, de São Paulo, foi encontrada morta dentro de um apartamento. Era um tipo de habitação que trabalhava dessa forma de vento. Não era um hotel. A pessoa, hoje tudo se faz pela internet, e a pessoa reservou pela internet, enfim. E o que encontrou lá não tinha um apartamento, não era um apartamento apropriado para esse tipo de comércio, né? Esse tipo de negócio.
Nós estamos conversando com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará, Antônio Eliseu de Barros Júnior. Presidente Eliseu, aí eu pergunto, isso acontece muito mais, logicamente, em Fortaleza do que no interior? Ou, por exemplo, Canoa Quebrada, Jijoca de Jericoacoara e até a Serra de Guaramiranga, já tem esse tipo de hospedagem nesses locais?
Também já tem. Hoje tem no mundo todo. O que a hotelaria, o que a associação prega é uma regulamentação. Que a partir da regulamentação, aí nós vamos para o mercado, nós vamos para uma concorrência de igual para igual. Justa e acompanhada e regulamentada, entendeu?
Presidente Eliseu, foi um prazer ouvi-lo, hein? Um bom dia para o senhor.
Obrigado, Marcelo. Bom dia, e estamos aqui às ordens. Um abraço.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Agropecuária aprovou a emenda modificativa do deputado Evandro Leitão ao projeto de indicação já aprovado, de autoria dele, para criar o Banco de Alimentos no Ceará. O colegiado também aprovou o requerimento do deputado Moisés Braz para discutir o programa de educação do cooperativismo solidário. Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano aprovou o projeto da deputada Derlânia Noronha sobre medidas de prevenção e combate ao crime de assédio e abuso sexual de mulheres no transporte coletivo intermunicipal. O colegiado também aprovou o pedido de audiência pública do deputado Bruno Pedrosa para discutir mudanças na legislação da Carteira Nacional de Habilitação. Comissão de Defesa Social aprovou o projeto da deputada Fernanda Pessoa sobre a criação de delegacia de polícia civil no bairro Macunã, em Maracanaú. Do deputado Manuel Duca, trata da criação da Delegacia de Polícia Civil do município de Bela Cruz, também recebeu aprovação do colegiado. A comissão também aprovou dois requerimentos, o do deputado Acrísio Sena, que solicita debate sobre a Lei Maria da Penha, com foco nos impactos promovidos pela legislação que tipifica o feminicídio como homicídio qualificado e o inclui no rol dos crimes hediondos. Deputado Niso Costa requer debate sobre a instalação de unidades do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas nos municípios com população menor de 30 mil habitantes. Comissão de Ciência e Tecnologia e Educação Superior aprovou o projeto do deputado Marcos Sobreira, que altera a lei e modifica o nome da Universidade Regional do Cariri para a Universidade Regional do Centro-Sul e Cariri. Também foi aprovado o requerimento da deputada Augusta Brito para a realização de audiência pública conjunta da Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior e a Câmara Municipal de Fortaleza. A parlamentar quer debater a ampliação de jogos digitais, analógicos e games na educação. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Nós estamos recebendo neste quadro do programa o cardiologista e acupunturista Dr. Evaldo Martins Leite. Dr. Evaldo, bom dia para o senhor.
Bom dia, muito bom dia para todos nós.
Dr. Evaldo, quais são os benefícios da acupuntura?
A acupuntura tem um leque de benefícios que vai desde a cura, uma variedade muito grande de doenças, até o que é o ideal dos ideais, a prevenção de qualquer tipo de distúrbio, de perturbação da saúde. A acupuntura ideal é aquela que previne, a acupuntura que evita que o paciente adoeça. E a acupuntura de cura é uma acupuntura, digamos assim, cujo objetivo é aquele que, de modo geral, as pessoas que conhecem alguma coisa, a acupuntura, visam. Mas, na realidade, melhor que curar é evitar o adoecer. Isso, a acupuntura é feita regularmente, no indivíduo saudável, no indivíduo que goza saúde, isto é o melhor do que a acupuntura possa fazer, evitando, portanto, sofrimento, dores, ou coisas mais sérias, como a própria morte.
Os que entendem do assunto, como o senhor, falam que só a acupuntura pode realmente curar, como é o caso da depressão e da síndrome do pânico?
É exagero dizer que só a depressão, é exagero dizer que é só a acupuntura. Não, existem outros métodos, tanto o método da alopatia, homeopatia, fitoterapia e outros, que têm ação, sem dúvida, curativa. Mas a quantidade e o número de problemas de saúde, inclusive depressão, e esses outros que o senhor acaba de citar, não existe absolutamente nenhum outro método que seja tão abrangente à sua ação do que a acupuntura. A acupuntura é mais abrangente. Inclui, engloba, abarca uma quantidade de praticamente todos os problemas que o indivíduo possa ter. Agora, infelizmente, nem sempre é possível curar. Mas geralmente a acupuntura se não cura, a acupuntura sempre ajuda ou alivia em algumas situações, por exemplo, no caso de câncer avançado, a cura não vai ser obtida com auxílio de acupuntura. Mas mesmo esses indivíduos, por exemplo, que, repito, portadores de uma de um quadro de câncer avançado, mesmo esses indivíduos, a acupuntura é capaz de beneficiar, diminuindo o sofrimento daquela pessoa que tem uma doença, por exemplo, dessa natureza que eu acabo de dizer.
Doutor Evaldo Martins Leite, o senhor estará sábado no Hotel Sonata de Iracema, a partir das 9h, e irá falar sobre a acupuntura da medicina tradicional chinesa. O encontro é promovido pela Associação Brasileira de Acupuntura, fundada pelo senhor. Como será essa sua palestra? O senhor vai se dedicar a dar mais detalhes e informações sobre a acupuntura?
Sim. Aí eu vou ser muito mais, digamos assim, claro, muito mais profundo, detalhar coisas que realmente numa entrevista como essa, por mais extensa que seja, por melhor que seja, não é capaz. Nós vamos dispor de um tempo de até meio-dia e trinta, mais ou menos, a partir das 9h. Estaremos à disposição, inclusive, para responder a dúvidas, além da minha alocução já mais ou menos bem planejada. Estarei também, mas outros colaboradores também estarão presentes. Nós estaremos à disposição para esclarecer dúvidas que, sem dúvida, todas as pessoas possam eventualmente ter.
Doutor Evaldo Martins Leite, nós temos um prazer muito grande em falar com o senhor e sentimos que o rádio preenche uma de suas finalidades quando consegue conversar, embora por pouco tempo, com a autoridade neste assunto, que é o senhor, doutor Evaldo Martins Leite. Pergunto, nesse encontro, a entrada é livre? Como será? Ou são convidados especiais?
O convite é abrangente para todas as pessoas. E absolutamente sem custo, sem ônus, absolutamente aberto a todos, sem nenhum tipo de pagamento ou coisa parecida. Estaremos, porém, abrindo nessa ocasião um curso, esse sim, um curso de formação que costumamos fazer em grande parte das cidades aqui no Brasil. Esse curso de formação, sim, esse curso é pago, sem dúvida que sim. Mas esse primeiro, que nós estamos nos referindo lá no hotel Sonata de Iracema, esse é absolutamente gratuito. O curso que é pago é o curso de formação, que tem uma duração de 2 anos letivos, com aulas em um final de semana por mês durante 2 anos.
Doutor Evaldo Martins Leite, como é que o senhor se sente sendo considerado pela Sociedade Internacional de Acupuntura o maior acupunturista em atividade na Terra?
Isso aí não é verdade, não. Não digo isso. Eu não aceito esse título. Absolutamente não. Não é bem assim. A bondade dos amigos, a bondade das pessoas que nos querem bem, a bondade das pessoas que costumam ser beneficiadas com a acupuntura, ou diretamente comigo, aqueles que foram ou que são meus alunos, isso sim, isso é que é importante. Eu não me considero, sei que isso é uma brincadeira que os meus amigos e meus costumam falar, mas é exagero, causado, determinado pelo bom coração, principalmente o bom coração do cearense, que, como talvez a grande parte de vocês não saiba, que, vamos dizer, eu também estou excluído. Eu sou cearense, oficialmente cidadão fortalezense, vamos dizer, de papel passado, como se costuma dizer. Não nasci aí, mas me considero e sou oficialmente cearense de coração e de ação. Isso é uma verdade e esse é um orgulho que eu tenho. E onde eu for, onde eu me situo, onde eu me coloco, onde eu apareço, costumo ser chamado de Evaldo Cearense, assim. É um grande prazer participar desta quantidade imensa de brasileiros que tanto bem já tem feito ao nosso país.
Dr. Evaldo Martins Leite, repito o agradecimento pela sua presença aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom trabalho para o senhor, hein?
Muito obrigado, muita honra, muito prazer em participar dessa entrevista. Um grande abraço para todos.
Dr. Evaldo Martins Leite nasceu no Rio Grande do Norte, é médico cardiologista formado na Universidade Federal do Ceará, ex-professor da Faculdade de Medicina Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Presidente e fundador da ABA, é acupunturista desde a década de 1950 e cidadão de Fortaleza. É precursor do uso da fotografia Kirlian e também o primeiro no mundo a praticar acupuntura a laser.
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção, às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Gol confirma voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte a partir de setembro. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da sala de Ízia Sá, redação da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Após a saída da Avianca do aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, região sul do Ceará, as demais companhias aéreas brasileiras estão vendo no terminal caririense uma oportunidade de expansão. Já operando a rota Juazeiro do Norte-Guarulhos para São Paulo, a Gol Linhas Aéreas passará a ligar também o Cariri à capital cearense. Serão 6 frequências semanais a partir do dia 2 de setembro. Segundo a companhia, a venda dos bilhetes foi iniciada nesta quarta-feira. A Avianca encerrou definitivamente as operações no Ceará em 26 de abril por conta do processo de recuperação judicial. A empresa tinha 2 voos diários entre Fortaleza e Juazeiro do Norte e era responsável por cerca de 60% das operações. Em comunicado, a Gol informou que vem investindo no estado do Ceará nos últimos anos, ampliando e diversificando a malha com mais voos. No ano passado, a companhia iniciou as operações no seu hub em Fortaleza. A empresa acrescentou que disponibiliza cerca de 430 frequências semanais no estado, entre pousos e decolagens. Em relação aos valores, os bilhetes com ida no dia 2 de setembro e volta no dia 9 do mesmo mês, já incluídas as taxas de embarque e sem bagagem, estão custando cerca de R$ 1.108. A Azul Linhas Aéreas, que também possui 6 frequências semanais para o mesmo trecho, está comercializando bilhetes para a mesma data, com as mesmas condições, a R$ 822. Tarciana Campos, da redação.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas. um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana, o Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Fortaleza registra chuvas no mês de julho. Vamos saber até quando teremos as precipitações, conversando com o meteorologista da FUNSEMI, Davi Ferran. Davi Ferran, bom dia.
Bom dia.
O que é que vem provocando essas chuvas, rapaz?
Bom, nós temos atuação de sistema chamado ondas de leste e linhas de instabilidade, que normalmente eles provocam chuva bastante intensa e mais contínua no leste do Nordeste, em Natal, Recife, Maceió. E, eventualmente, esses sistemas conseguem atingir aqui o Ceará, como que nós vimos aí nos últimos 2 ou 3 dias.
Certo. E com relação aos ventos, eles tendem a aumentar?
Sim, agora a gente saiu, março e abril são os meses com os ventos mais fracos, e agora eles tendem a aumentar gradativamente até os meses de setembro, outubro, que são aqueles meses com os ventos mais fortes, setembro, outubro.
Certo. Davi Ferran, muito obrigado e um bom dia, hein?
Bom dia, estamos à disposição.
Os 10 mandamentos para economizar água. Aprenda como evitar o desperdício de água todos os dias e fazer economia. Diminua o tempo do banho. Escove os dentes com a torneira fechada. Não jogue lixo no vaso sanitário. Não deixe uma torneira pingando. Elimine os vazamentos. Na caixa d'água, não a deixe transbordar e mantenha-a tampada. Ao lavar a louça, ensaboe com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma vez. Não despeje óleo na pia da sua cozinha. O óleo polui nossos mares e rios. Reutilize a água do enxágue da máquina de lavar roupas para a limpeza. Use uma vassoura e não a mangueira para varrer a calçada. Sustentabilidade. Bom para o seu bolso. Bom para o planeta.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Universidade Federal do Ceará e Secretaria do Meio Ambiente do Estado firmam um termo de cooperação para monitorar a qualidade do ar.
Entrevista.
Este assunto vamos conversar com o secretário do Meio Ambiente, Arthur Bruno. Secretário Arthur Bruno, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Um prazer estar com você.
Secretário, eu soube o seguinte: as pesquisas sobre a qualidade do ar estão sendo realizadas por uma estação móvel de monitoramento da qualidade do ar. O equipamento da SEMASC consegue identificar 16 parâmetros de qualidade do ar e 7 parâmetros meteorológicos. Secretário, já dá para saber como é que está a qualidade do ar de Fortaleza?
Muito bem, Narcélio. A SEMASC, a Superintendência do Meio Ambiente, que é responsável pelo monitoramento da questão ambiental no Ceará, ela já tem uma estação de monitoramento permanente, fixa, lá no PECEM, né? Já que é uma área industrial, portuária, e que a gente precisa estar avaliando lá a qualidade do ar. E agora, ela passou a ter também uma estação móvel de monitoramento. Agora, recentemente, ainda essa semana, nós inauguramos essa estação móvel lá na reitoria da Universidade Federal do Ceará. Então, essa será uma estação que ela irá para aqueles locais onde possivelmente haja mais poluição, inclusive onde há denúncias, né, para ver a qualidade do ar. Evidentemente, se tiver fora dos parâmetros que são observados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, os causadores dessa poluição do ar serão chamados à atenção e poderão até ser multados se permanecerem com esse grau de poluição. Então isso é muito importante, porque ela é uma estação móvel, então ela poderá se deslocar de acordo com a necessidade do Estado. A SEUMA, que é a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, tem feito também esse levantamento, né? Segundo a SEUMA, nós temos uma qualidade razoável, né? O ar de Fortaleza ele não é dos mais problemáticos, considerando aí, por exemplo, a região do Sudeste e de outros estados. Evidentemente que com essa estação móvel nós teremos condição de avaliar melhor a qualidade do ar e tomar aquelas medidas necessárias, até porque nós sabemos que muitas doenças são causadas pela poluição atmosférica, não é? Há pessoas que têm problemas de respiração, problemas pulmonares, devido a essa poluição. Então, com certeza foi um ganho muito importante, é uma máquina sofisticada, não é? Que ela mede os elementos químicos da atmosfera e com certeza dará uma grande contribuição à qualidade do meio ambiente do nosso estado.
E como é que nós podemos acessar as informações a respeito da qualidade do nosso ar, secretário?
Muito bem, Nacélio. Boa pergunta, porque a CEMAS trabalha de forma muito transparente. Tudo que ela faz se encontra no seu site. Então, essa estação, ela já coloca os dados diretamente no site. O site é CEMAS, né, www.cemas.ce.gov.br. Qualquer pessoa pode ficar acompanhando onde a estação estiver. Nesse momento, ela está na reitoria da UFC, colhendo ali os dados daquela área. Evidentemente que ela irá se deslocar dependendo da necessidade dos técnicos da CEMAS ou mesmo da população apontando locais onde, presumivelmente, há muita poluição na atmosfera.
Secretário Arthur Bruno, eu domingo lembrei muito o secretário do Meio Ambiente e lembrei positivamente, como sempre. Eu estava no Cocó e vi tanta coisa bonita, vi tanta gente, tantas crianças, pessoas fazendo piqueniques, uma areninha em construção, eu tive a impressão.
Isso, é isso mesmo.
Tem até campo de golfe, tem toda espécie de diversão e um comércio fica ali aproveitando aquela multidão.
Isso.
Eu lembrei logo de Arthur Bruno, secretário do Meio Ambiente, que tem apostado muito no Cocó, naquilo Isso. que significa o Cocó para nós fortalezenses.
Nacélio, inclusive, hoje nós temos duas áreas muito interessantes, essa área que você se refere, que é aqui do anfiteatro, né, da Padre Antônio Tomás, onde nós temos aos sábados, feriados e domingos o arvorismo, são 10 estações de arvorismo, e temos também aos domingos o Vivo Parque, que é dança, zumba, aeróbica, tai chi chuan, yoga, contação de história, brincadeiras infantis, trilhas guiadas, tem também passeio de barco, né? E nós estamos fazendo agora, como você colocou, a areninha. Mas nós temos o Adail Barreto, viu, Anacélio? Não sei Sim. se você tem ido lá, nós temos uma reforma do Adail Barreto, está muito bonito. Não
Esse
faz
é perto
inveja
da
qualquer parte
né?
de Londres, hein?
Perto da Assembleia.
Perto da Assembleia, aí bem pertinho, 2 quarteirões da Assembleia, está lindíssimo, lindíssimo, todo gramado, com irrigação, com campo de futebol, quadra poliesportiva, brinquedos infantis, academia de ginástica, está muito bacana. Nós fizemos aqui um Cantinho dos Cães, aqui na Padre Antônio Tomás, vamos fazer também um Cantinho dos Cães no Adail Barreto, e nós já estamos preparando mais 7 áreas como essas em todo o Parque do Cocó. Já estamos começando aí as obras de areninha, de quadras, então nós teremos um local belíssimo, já é muito bacana e vai ser cada vez melhor o Parque Estadual do Cocó. Virou uma opção, como você disse, piquenique, aniversário, grávidas fotografando, uma coisa muito bonita aqui, milhares de pessoas todos os domingos no Parque do Cocó.
Secretário Arthur Bruno, parabéns pelo seu trabalho e pela sua iniciativa. Muito obrigado, hein?
Grande abraço, Nacélio, aos ouvintes.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nacélio, a Prefeitura de Fortaleza lança a terceira colônia de férias digital, promovida pela Casa da Cultura Digital, equipamento da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação, Citinova. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Neto Muniz, ele que é o gerente de cidadania digital da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura. Bom dia.
Bom dia. A Prefeitura de Fortaleza, nos últimos anos, tem inovado, de fato, realizando essas atividades onde a gente tem como principal objetivo integrar o público de todas as idades, trabalhando a tecnologia, a inovação, a inclusão digital e a educação, de forma lúdica e divertida para que todos possam, de fato, usufruir desse momento. E aí nós criamos a colônia de férias digital, onde nesse espaço as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos poderão ter acesso a cursos de inovação, de desenvolvimento de jogos, de games, de robótica, de impressão 3D, de forma rápida, de forma tranquila, de forma eficiente e com muita diversão. A gente fechou um leque de parcerias onde toda essa equipe, a gente vai estar durante toda a semana, de 8 a 14, realizando as atividades. Hoje nós já temos, na nossa programação, mais de 30 atividades. No sábado, a gente vai ter o ônibus Ciência Itinerante da CCTES. A gente vai ter curso de impressão 3D. A criança, ela vai chegar, ela vai poder aprender a desenvolver um aplicativo de Android celular e já sair de lá com esse aplicativo rodando no seu aparelho. Então, assim, a gente vai, de fato, trabalhar a integração da tecnologia, da inovação e da educação junto a todo o público. E vale salientar que o pai que vai estar lá acompanhando seu filho, ele também vai poder se divertir e voltar o tempo, porque lá a gente tem o nosso museu, onde tem videogames bem antigos, como o Atari, o Sega, o Mega Drive, onde o pai e os mais adultos poderão também usufruir desse espaço, desse momento, e tentar voltar um pouco no tempo, jogando, porque a gente tem lá uma série de videogames e jogos retrô.
Então, para participar, pode participar pessoas de qualquer idade?
Isso, o público é aberto. A gente quer, de fato, abraçar todos e todas que estiverem presentes.
O que é preciso para participar da colônia?
Apenas inscrição no site da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que é www.fortaleza.ce.gov.br. Se inscreve lá, garante sua vaga. As oficinas, elas terão um limite de vagas, né? E essas vagas serão preenchidas conforme as pessoas forem chegando, tá? Ah, mas eu não consegui, eu não tenho internet para poder fazer a inscrição. Não tem problema, faz na hora.
Muito obrigado. Conversamos com Neto Muniz, gerente de cidadania digital da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Fortaleza, falando sobre a colônia de feiras digital. Tem início as atividades de 8 a 14 de julho. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis. Regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com a diretora do PROCON Fortaleza, doutora Cláudia Santos. Doutora Cláudia, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia aos seus ouvintes.
Doutor, o PROCON Móvel, neste mês de julho, vai atender também aos turistas?
Isso, Narcélio. Nós iniciamos essa mais uma edição da Ação Férias Legal, na terça-feira, e estamos na Avenida Beira-Mar. Na próxima semana, no mercado central, retornamos na Beira-Mar, onde ficamos até o dia 27. Então, essa é uma oportunidade de que os consumidores turistas, não só os turistas, mas também os consumidores residentes na capital, possam, além de registrar denúncia, reclamação, tirar suas dúvidas, também receber material educativo, como código, cartilha na versão inglês e português. Então, em tempo real, os técnicos do PROCON estão fazendo a linha direta para intermediação do problema e, caso não resolva em tempo real, o consumidor ele pode registrar sua reclamação e participar de uma audiência virtual ou pela webcam ou pelo WhatsApp. Então, o consumidor turista ele tem essa ferramenta com maior comodidade. Ele pode retornar para a sua cidade de origem, até porque ele está aqui de passagem, está passeando, está aproveitando aqui a cidade e já sai com o dia e horário da audiência marcada. Naquele dia ele participa, ele lá onde, na cidade dele, nós aqui com o fornecedor, com a empresa que será notificada para comparecer aquele dia. Lembrando que essa ferramenta também os consumidores residentes na capital também podem participar dessa audiência virtual.
Nós estamos no começo do mês de julho, mês das férias. Hoje é o dia 4. Pergunta a senhora, já apareceram algumas queixas de turistas?
Já. Infelizmente, o consumidor e principalmente o turista, nesse período que há uma grande concentração, né, de consumidores turistas circulando na nossa cidade, já, inclusive, nós registramos já algumas reclamações e também fizemos intermediação para a resolução de problemas, principalmente relacionado à ausência de informação clara para o consumidor referente ao serviço de hotelaria. Então, é importante sempre que o consumidor turista tiver dúvida, ele se dirija ao nosso Procomóvel, porque o objetivo é levar o serviço da sede mais próximo a ele, aonde ele está, consumidor turista. E caso também queira tirar alguma dúvida, queira tirar alguma informação, se receber alguma informação, ele também pode ligar para o telefone 151, que é a nossa central de atendimento, de 8 às 17 horas.
E isso é feito no Procomóvel e também na sede do Procon?
Exatamente. Nós temos vários canais à disposição do consumidor. Além do Procomóvel, que está nesses pontos turísticos, mas também nós temos a sede, que é na Rua Major Facundo, 869, no centro. Nós temos o Procon Messejana, no VaptVupt de Messejana. O Procon Antônio Bezerra, no VaptVupt de Antônio Bezerra. E também o Procon na Regional 5, que agrega 18 bairros na capital. E só te antecipando, Narcélio, no dia 6 de agosto, eu ainda nem tinha falado isso para ninguém, mas, obviamente, só interno, no dia 6 de agosto nós vamos inaugurar mais um Procon na Regional 6. Essa é uma das maiores regionais aqui na capital, onde os consumidores terão a possibilidade, se não me engano, são 23 bairros naquela regional, onde os consumidores terão a oportunidade de abrir a sua reclamação, tirar a sua dúvida, fazer a denúncia no Procon lá na regional. Na verdade, é um objetivo nosso, quando eu falo nosso, da gestão como um todo, do prefeito Alberto Cláudio, de descentralizar o atendimento para que o consumidor, o cidadão, ele tenha um serviço mais próximo dele, que ele não precise gastar dinheiro pegando ônibus, enfim, se deslocando. Então, é uma forma de tornar o serviço mais cômodo e mais ágil para ele. Além da Regional 6, que nós queremos inaugurar no próximo dia 3 de agosto, mas também tem outras regionais também que estamos firmando parceria para inaugurar PROCONs até o final do ano.
Doutora Clara Santos, mais uma vez, muito obrigado. Até uma outra vez, hein?
Eu que agradeço, Marcelo, um abraço para você e para todos. Estamos sempre à sua disposição, da sua equipe e da Rádio Assembleia. Um abraço para você.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei número 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E na fase final do programa, o repórter Silvio Augusto fala diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, 5 projetos de lei de autoria dos deputados Aldir Mota, Moisés Brás, Nelinho, Elmano Freitas e Evandro Leitão. Também será lido um projeto de indicação de autoria do deputado Nezinho Farias, que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida em locais públicos no estado do Ceará. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, aqui no plenário, os deputados Davi Duran, Antônio Granja, Sérgio Aguiar, Carlos Felipe, que cedeu tempo para o deputado Nelinho, Bruno Gonçalves, que cedeu tempo para o deputado Nezinho Farias. E o sexto tempo será ocupado pelo deputado Leonardo Araújo. Para o segundo expediente, até o momento estão inscritos os deputados Agenor Neto, Lucílvio Girão e Nezinho Farias. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, quadro ouvidoria com ouvidora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Mariângela do Amaral Samboia. Entrevista com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará, Antônio Eliseu de Barros Júnior. Minha Rua Tem História, com o pesquisador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Vida e Qualidade com o cardiologista e acupunturista Dr. Evaldo Martins Leite. Entrevista com o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, Davi Ferran. Entrevistamos também o secretário do Meio Ambiente do Estado, Arthur Bruno. No quadro Direitos do Consumidor, a diretora do PROCON Fortaleza, doutora Cláudia Santos. O repórter Silvio Augusto entrevistou Neto Muniz, gerente de Cidadania Digital da Fundação de Ciências, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Fortaleza. O repórter Silvio apresentou a agenda do Poder Legislativo, o trabalho das comissões técnicas e, por último, falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais, será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Nós agradecemos a audiência de todos aqueles que acompanharam este programa e que continuam ouvindo a Rádio FM Assembleia. Prometemos voltar amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.